Ok, nós fizemos um parênteses meio longo falando sobre essa, uma das questões do rei Amazias. É, a história do rei Amazias está em 2 Reis 14. Vamos só olhar um pouquinho em 2 Reis 14, mas depois nós vamos para 2 Crônicas, que tem a história paralela e tem mais detalhes. Nesse caso, tem mais informações em 2 Crônicas. Vamos ler. 2 Reis 14, versículo 1. No segundo rei de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Logo que o reino foi confirmado, em suas mãos matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, na qual o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais, cada um será morto pelo seu pecado. Então, nós paramos por causa dessa questão dos filhos. Falamos aí, acho que umas 3 aulas, estivemos falando sobre essa questão de visitar o pecado dos pais nos filhos e a transmissão de uma geração para outra. É um assunto muito vasto, daria para continuar, mas eu acho que é suficiente só para a gente entender o que, que está envolvido em toda essa questão. Bom, vamos só nos situar antes de ir para 2 Crônicas. Nós estamos numa sequência, estamos seguindo agora, porque é o reino dividido. Então, às vezes a gente fala sobre os reis de Judá, às vezes nós falamos sobre os reis de Israel. Então, nós agora estamos seguindo os reis de Judá. Nós vamos seguir 3 ou 4 reis agora, depois a gente volta para ver o que estava acontecendo em Israel. Então, nós estamos vendo aqui uma sequência de 4 reis de Judá, 4 reis de Judá. Eu tenho falado muitas vezes que os reis de Israel eram comparados a Jeroboão e os reis de Judá eram comparados a Davi. Sempre o padrão dos reis de Judá, né, quando começa falando, então, como nós vimos aqui, eles fazem uma introdução. Ele tinha tantos anos, governou tantos anos, e aí faz uma avaliação. Uma avaliação que nós acreditamos que as escrituras são inspiradas por Deus, nós acreditamos que é uma avaliação de Deus. Essas são avaliações de Deus. Tem coisas que não tem uma avaliação, não tem uma conclusão de Deus. Até nessa história de Amazias eu vou mostrar. Tem, às vezes conta uma parte da história e não fala. Deus gostou, Deus não gostou. Aí fica para a gente pesquisar, para a gente buscar um entendimento maior para entender se aquilo que ele fez foi certo ou não. Então vai ter coisas na vida desse Amazias que a Bíblia não fala. Outras coisas a Bíblia fala claramente. Ele fez uma coisa reprovável, Deus odiou, ele foi julgado por Deus. Então tem coisas que são avaliadas por Deus, tem coisas que não são explicitamente, mas que nós podemos achar. Mas sempre tinha essa avaliação geral do homem, do rei. Ele foi um rei bom? Ele foi um rei ruim? E geralmente a gente tem uma ideia assim, de que Deus é sim ou não. Mas tem vários reis, que essa sequência agora tem 4 reis em seguida, que eram mais ou menos. Que é uma avaliação que eu não gostaria de ter, não sei você, eu não gostaria de ter uma avaliação mais ou menos, né? Melhor do que ruim, né? Mas eu não gostaria de ter uma avaliação mais ou menos. Principalmente porque esse mais ou menos, nesses casos, implica numa coisa muito importante, que é como o indivíduo terminou a carreira. Então, Joás, que foi o pai desse Amazias, Joás começou bem, ele tinha um bom orientador, o rei, o sacerdote, ele começou bem, ele reformou a casa de Deus, ele fez coisas boas, mas ele não terminou bem. Ele não terminou bem, porque ele foi assassinado, mas ele não terminou bem, porque ele abandonou os caminhos de Deus, fez coisas muito ruins. Depois de ter feito coisas boas, ele fez coisas ruins. E nos profetas, por exemplo, em Ezequiel, nós aprendemos que o indivíduo pode ser bom durante toda a sua vida. Deus fala com Ezequiel e explica nesses termos. O justo pode ser bom, pode ter uma pessoa justa, uma pessoa que temente a Deus, que faz o que Deus quer durante toda a sua vida. Depois ele abandona os caminhos de Deus e vai para o pecado, ele terminou mal e Deus fala assim, se ele não se arrepender, ele morre em seus pecados. Como também pode acontecer o inverso, pode ter uma pessoa ímpia, uma pessoa que não faz a vontade de Deus durante toda a sua vida e no final ele se arrepende e volta ao Senhor. Então, nós tiramos, isso não está escrito dessa forma, mas está muito clara essa afirmação de que não é como você começa, mas é como você termina que conta para Deus. E Deus, ele está discutindo, ele está mostrando para o seu povo, e ele sabe que o povo acha isso injusto, porque nesse capítulo de Ezequiel, ele fala, mas vocês falam que os meus caminhos são injustos, porque como que eu vou pegar uma pessoa que viveu toda a sua vida, fez um monte de coisa boa, e no fim ele abandona Deus, lembrando, por favor, que a Bíblia não define quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu não gostaria de arriscar, né? Mas a Bíblia não coloca nesses termos, a Bíblia coloca em termos de juízo. Se um homem foi justo durante toda a sua vida, mas ele abandona Deus, ele se coloca sujeito ao juízo de Deus. Qual vai ser o juízo de Deus? A Bíblia não define, a Bíblia nunca responde essa pergunta em termos de pessoas específicas. Então, porque Saul foi um rei que no fim abandonou Deus e veio espíritos malignos oprimindo e por isso, Saul foi para o inferno. A Bíblia não fala isso. Nem no Novo Testamento a Bíblia não fala isso. Então, nós não temos essa autorização que muitos evangélicos, muitos cristãos acham que tem de falar, fulano foi para o inferno. Eu não tenho esse juízo, eu tenho muitos textos bíblicos que falam sobre condenação, que falam sobre como Deus avalia, mas eu não tenho direito diante de Deus de passar juízo nas pessoas. Deu para entender a diferença? Eu não estou falando que a Bíblia não nos mostra qual o caminho certo e qual o caminho errado. E não estou dizendo que a Bíblia não fala sobre condenação, porque fala. Eu estou dizendo que Deus não nos dá o direito de passar juízo. Tem coisas que são muito, quase universalmente aceitas entre cristãos. Eu vou falar umas coisas polêmicas, mas eu quero que vocês fiquem chocados um pouquinho. Não para colocar a palavra de Deus como relativa e tanto faz, eu não estou dizendo isso. Mas tem coisas que a Bíblia não define. Por exemplo, todas as pessoas que se suicidam vão para o inferno. Isso está escrito na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia. É uma coisa muito séria alguém tirar a própria vida? É. Mas nós temos o direito de Deus de falar, fulano tirou a própria vida. Tem casos, tem acontecido recentemente, né? Uma pessoa muito famosa escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Muita gente deve conhecer. O filho dele se suicidou. Era uma pessoa... Ele tinha um problema mental, né? Bipolar ou tem aquela outra, né, que me fugiu. Talvez esquizofrênica, eu não me lembro exatamente, mas é um desses distúrbios mentais, né? Então, eu tenho direito de falar, ele foi para o inferno? Eu não tenho, porque a Bíblia não fala. Deu para entender, gente? Agora, isso significa, não, tudo bem, não tem importância, se alguém entra em desespero e tirar a própria vida, e daí, não estou falando isso também. Eu não estou falando, é muito sério você tirar a própria vida, ok? Então, eu só queria colocar isso. Então, voltando para a nossa questão aqui, não é como você começa a sua vida, sua carreira, é como você termina, que conta para a avaliação. Agora, como essa avaliação vai pesar no juízo de Deus, eu não tenho essa informação. Né? Eu tenho informação que Joás foi considerado, olha, apesar de tudo que Joás fez, Joás foi avaliado como alguém que fez uma, ele teve uma vida razoável, mas ele terminou mal. Então, isso que nós estamos estudando são vários reis. Começa com Joás, foi o primeiro. Depois vem Amazias, esse aqui. Depois virão mais dois depois dele. Tá? Todos os quatro foram avaliados assim. Foram bons. Eles não foram como aqueles que rejeitaram Deus e fizeram, levaram o povo atrás de idolatria, apesar de Amazias, ele vai terminar fazendo coisas assim. Mas ele é avaliado dessa forma. Eu queria que vocês comparassem as avaliações que tem nos dois livros. Em Reis, esse aqui que nós acabamos de ler, primeiro, 2 Reis 14, 3, fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Então, todos são comparados a Davi, só que nesse caso ele foi bom, mas não como Davi. Então, foi colocado dessa forma. Em Crônicas, nós vamos para lá daqui a pouquinho, mas só para fazer essa comparação aqui antes de deixar essa passagem. Em Crônicas diz o seguinte, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, aí não compara com Davi, mas esses textos paralelos são bem interessantes. Aqui ele fez o que era reto, mas não como Davi. Em Crônicas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração íntegro. Então eu queria que... Aí o que você conclui das duas passagens? Que Davi fez com coração íntegro, por isso que Davi foi o modelo. Agora, o que você entende disso? Ele fez... Nós vamos ver que Amazias... Eu estou tendo dificuldade de achar o que Amazias fez de bom, tá? No relato dele, ele fala assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não 100%. Aí ele fala assim, vamos ver, o que ele fez de bom? Joás foi fácil, porque Joás reformou a casa de Deus. Então, você tem um exemplo muito forte. Joás ficou anos reformando a casa de Deus, lutando pela casa de Deus, então ele fez uma coisa boa. Agora, Amazias, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade, muito mais fácil você achar as coisas ruins que ele fez. Mas, de qualquer maneira, sem pensar na lista de feitos dele, eu só queria que vocês pensassem nessa frase. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez coisas certas, você olhou o que ele fez, certo, uma das coisas foi o que a gente estava comentando nessas últimas aulas, ele julgou, passou juízo, matou os assassinos do pai dele, mas não matou os filhos, certo, ele obedeceu a lei de Deus, ele não foi além, ele julgou um ato, um crime, mas ele não foi além do que podia fazer, então, certo, bom, ponto para você, Amazias. Mas ele não fez de coração íntegro. O que isso me diz? Você pode, você e eu, nós podemos ter um currículo bom. Olha Deus, olha o que eu fiz. Fiz isso, frequentei a igreja, contribuí para a obra do Senhor, servi ao Senhor, preguei para outras pessoas, o que mais? A gente pode falar uma porção de coisas, mas Deus está olhando para o coração. Tem coisas boas que a gente faz que não tem valor para Deus, porque não foram feitas de coração íntegro. Nós temos um livretinho que é do mesmo autor daquela Patroa de Deus, Bob Mumford, que fala assim, o título é Abaixo da Linha de Fundo. E na na capa tem um iceberg, né? Que você sabe que às vezes tem só uma pontinha de gelo em cima da água, mas tem um bloco enorme de gelo abaixo. Então ele usa essa ilustração no livreto para, na mensagem, para falar assim que por fora a gente parece que está fazendo muita coisa certa, mas se você for olhar as motivações do coração, então a Bíblia fala muito sobre o coração. O homem olha para o exterior, Deus vê o coração. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós avaliamos outras pessoas, mas principalmente em relação a nós mesmos. E aí em Crônicas também fala que ele seguiu o caminho do pai dele, Joás. Então a avaliação de Amazias é essa: ele fez certo, mas não como Davi. E depois fala, ele fez certo, mas não com o coração íntegro, e ele foi mais ou menos igual o pai dele, Joás, que fez parcialmente, mas não totalmente, começou bem, e ele realmente terminou, Amazias também terminou mal, né? Ele começou procurando fazer a vontade de Deus, ele começou ouvindo, dando atenção aos profetas, ele começou fazendo coisas certas, mas ele terminou mal. Nós estamos com um livro na editora, eu não trouxe aqui, né, mas lembrei disso agora. Eu não li o livro, mas meu irmão Haroldo leu o livro e está fazendo muita propaganda. É um livro de Billy Graham, né? Acho que todo mundo já sabe quem é Billy Graham. É um grande evangelista, ele está vivo ainda, e várias pessoas têm falado assim, olha, ele é um herói da fé, porque tantos homens, principalmente no século passado, teve grandes nomes, grandes homens usados por Deus, homens que Deus usou para fazer curas, evangelistas, grandes sinais, coisas que não aconteciam há muito tempo na igreja, aconteceram. Deus levantou assim, gigantes, pessoas com muita fé, pessoas que enchiam estádios, pessoas que realmente eram muito usados por Deus. Billy Graham, ele nunca foi assim, ele não era um homem carismático, no sentido que nós entendemos carismático, né? Ele não falava de dons, ele não era um homem pentecostal, ele não orava para as pessoas serem curadas, né? Mas ele foi, segundo a avaliação de muitas pessoas, o maior evangelista de todos os tempos, né? Pregou para mais pessoas individualmente do que qualquer outra pessoa, segundo as estatísticas. E é um homem que... obviamente, com o que ele fez, ele foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos. Ele não era aquele profeta Elias, né? Ele não chegava para os presidentes e falava assim, Deus vai te julgar. Ele não era um homem assim que falava coisas muito pesadas, mas sempre foi um homem íntegro, sempre foi um homem que não comprometia a sua fé, que falava a verdade, que tinha uma posição de fé muito clara, todo mundo sabia que ele defendia. E na organização dele, ele tem uma organização, a Associação Billy Graham, entra muito dinheiro, muitas ofertas, né? Muito dinheiro vem, que as pessoas contribuem para ele fazer o que ele fazia, campanhas no exterior, tudo requer dinheiro. Ele nunca, que eu saiba, e todas as pessoas falam, ele nunca foi acusado de escândalo financeiro. Na verdade, assim como o meu irmão fala, quem podia acusá-lo? Ele não colocou, essas coisas eram gerenciadas por outras pessoas, ele não mexia com isso, nunca mexeu. Bom, ele tem um livro que foi traduzido para português há pouco tempo, que chama A Caminho de Casa. E o subtítulo me chamou a atenção, que a gente está falando disso. Sim, como, eu não vou lembrar das coisas que vêm antes, mas como viver diante de Deus e como terminar bem. E ele pode falar que ele está com 96, 97 anos, não sei se ele está indo para os 100 anos, tem muita debilidade, né, está com mal de Parkinson, mas é uma pessoa que está servindo a Deus, está falando e ficou viúvo e continua assim firme diante de Deus. Então, um exemplo positivo de alguém que está terminando bem a carreira. Várias pessoas, como eu falei assim, eu não sei como Deus vai julgar, né? Eu poderia citar vários homens que começaram bem e terminaram, uns terminam assim com muita exaltação, muito nome, outros escândalos sexuais, outros escândalos financeiros. Muitos, muitos terminaram mal. Houve pessoas, várias pessoas que Deus, assim, a morte foi algo que acontecia, assim, né? Tem um homem que é muito, não sei se vocês ouviram falar, mas eu de vez em quando menciono, que é William Branham, tem até um movimento, né, que em torno do nome dele. Ele era um homem, meu pai teve a oportunidade de estar presente em campanhas, ele tinha não só o dom de cura, mas ele tinha uma revelação. Né? A gente, todo mundo aqui já viu Deus revelando, tem uma pessoa aqui que tem isso. Eu sempre brinco assim, para falar assim, Deus está me revelando que tem, não que as pessoas fazem isso, mas é uma brincadeira. Mas assim, Deus está me revelando que alguém aqui está com dor de cabeça. Eu acho que, né, não vou errar, né? Alguém aqui deve estar com dor de cabeça. Não que as pessoas fazem isso, mas muitas revelações são meio suspeitas. Teve aquelas coisas que eram claramente suspeitas, aquele tal de Jim Jones, né? Tem um relato assim, que ele tinha fone de ouvido e as pessoas conversavam lá na porta e tinha assim uma pessoa que estava chegando, nome tal, com doença tal, avisava para ele na frente. Essas fraudes assim, existia assim, claramente, e ele falava lá na frente, Deus está me revelando que a senhora Noemi que está aqui, ela sofre disso e disso. Mas esse William Branham, ele tinha mesmo. Ele tinha uma revelação, era uma coisa autêntica, as pessoas chegavam, ele falava, as pessoas vinham de outras cidades, ele falava o nome, ele falava o endereço, você mora na rua tal, número tal, você veio aqui porque você está com tal doença, o seu filho está com tal doença, você acredita agora que Jesus quer operar na sua vida? Ele revelava não para fazer uma demonstração, mas para trazer o toque de Deus, e era uma coisa verdadeira que Deus ministrava para as pessoas, curava, mudava a vida das pessoas, eram milagres muito fortes. Pois bem, ele se desviou, não da fé, mas ele foi para um lado errado no fim, começou a dizer que ele era o profeta Elias, que ele era o anjo da última igreja, das igrejas de Apocalipse, e ele morreu num acidente que, assim, não foi por acaso. Não foi por acaso. Muito, muito claramente, Deus, na sua misericórdia, falou assim, olha, você vai se afastar da coisa que, do seu chamado, então estou chamando você de volta. Então, isso aconteceu com a fundadora da Quadrangular, tem muitas histórias de pessoas que Deus cortou, porque estavam começando a se afastar. Então, começam bem e não terminam bem. Eu não estou dizendo que perderam a salvação, eu estou dizendo que a carreira não terminou bem. Deu para entender? E Billy Graham é um homem que a gente pode, assim, um exemplo para nós de um homem que começou bem e está terminando bem. Graças a Deus por esses exemplos, porque assim como você lê exemplos na Bíblia de pessoas que foram fracas e carnais, você fala, puxa, tem esperança para mim também, né? Só não use os exemplos na Bíblia para dizer assim, Deus perdoou Davi, então se eu fizer uma coisa assim também, Deus vai me perdoar. Isso é raciocínio errado, totalmente errado. Mas Deus nos dá exemplos de pessoas fracas para mostrar que Ele também pode fazer algo bom da nossa vida imperfeita, mas Ele também nos dá exemplos de pessoas que terminaram bem a carreira para mostrar que com a graça de Deus é possível terminar bem a sua carreira. Amém? Eu quero isso, eu anseio por isso, eu anelo por isso, eu quero terminar bem. Eu não preciso fazer muita coisa, mas eu quero terminar bem. Amém, irmãos? Que esse seja o nosso desejo. Então, nesses reis que nós estamos estudando, nós estamos vendo alguns, assim, eu penso que o nosso objetivo aqui tem que ser o que entrou na vida de Joás? O que entrou na vida de Amazias? Por que eles não terminaram bem? Qual foi o fermento? Qual foi a erva daninha que entrou ali e que contaminou e que levou essas pessoas a não terminar bem, ok? Então esse é o nosso contexto, é isso que nós estamos procurando entender, ok? Então, só para finalizar a passagem de Reis, segundo Reis 14, no versículo 7, diz o seguinte: foi ele que derrotou 10 mil edomitas no Vale do Sal, capturou a Selá na guerra e chamou o seu nome Jocteel até o dia de hoje. Então, esse aqui, no relato de Reis, é um versículo. Só um versículo que fala sobre essa guerra com os edomeus. Agora nós vamos para 2 Crônicas 25, porque lá vai relatar com bem mais detalhes, e é isso que nós queremos ver agora, aspectos positivos e negativos. Vamos ver o que nós conseguimos descobrir na vida de Amazias que pode nos ajudar a não ter a nossa vida misturada, a não ter a nossa vida mais ou menos, a não começar bem e terminar mal, né? Não seguir esse exemplo, ok? Segundo Crônicas 25, versículo 2, tem aquele texto que eu falei, que ele fez o que era reto, mas não com interesse de coração. E depois relata a mesma coisa, né, que ele... que ele matou os assassinos do pai dele, mas não os filhos. Então agora nós estamos no versículo 5. Segundo Crônicas 25, 5. Amazias congregou Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1.000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Então os numerou de 20 anos para cima, achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Ok, então agora eu vou dar um pouquinho assim, vamos ler um pouquinho na frente para entender o contexto, aí vamos tentar entender alguns aspectos dessa história. Versículo 6, também de Israel tomou o soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus: o que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se então Amazias, conduziu o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os lançaram abaixo e todos se arrebentaram. O que você achou dessa história aí? Bom, até aqui, depois nós vamos voltando e falando. O que fala em um versículo no livro de Reis, aqui fala mais detalhadamente, ok? Então, vamos colocar alguns contextos históricos para a gente poder entender a história melhor. É uma batalha contra Edom. Eu precisava colocar uns mapas, né? Precisava melhorar tecnologicamente o negócio aqui, né? Se vocês têm Bíblia, que tem mapa, eu sempre acho muito importante se localizar. Eu vou só mais ou menos desenhando na sua mente. Se você conhece o mapa de Israel hoje, você sabe que Israel é uma faixinha muito estreita que tem no mar Mediterrâneo, e que ao norte fica Líbano e Síria, né? Daqui a pouco acho que não vai ter Síria mais, né? Mas pelo menos até, né? Ainda tem, né? Síria, ao norte tem Líbano, que eram os mesmos nomes que usavam na Bíblia, né? Líbano, Síria, né? Os mesmos lugares que falam na Bíblia são os lugares de hoje. Ao sul de Israel tem o deserto de Sinai, onde eles andaram por 40 anos, e tem o Egito, também seguem os mesmos nomes. Agora, Israel tem um rio, que é o Rio Jordão, Tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão e depois o Mar Morto no sul, tá? Que forma a fronteira oriental, a leste de Israel, ok? Do outro lado, a leste de Israel, hoje nós temos o país da Jordânia. Então, a Bíblia naquela época não chamava Jordânia. Tinha vários países pequenos que hoje fazem parte de Jordânia, seriam a região que hoje é Jordânia. Então, mais para o sul tinha Edom, que é esse que eles vão lutar contra eles agora. Inclusive, achei bem interessante que a gente chegou a visitar esse lugar quando nós fomos para Israel, que hoje chama Petra, que é um lugar muito interessante, penhascos altos, tem umas coisas super interessantes, faziam parte, e até, segundo muitos comentaristas, historiadores, esse lugar que Amazias conquistou, e talvez até esse penhasco de onde ele jogou os edomitas, faziam parte dessa região de Petra. Mas Edom, o que é Edom? É importante saber onde ficava e também de onde veio. Edom são os descendentes de Esaú. Então vamos lembrar a história bíblica. Abraão tinha um filho chamado Isaque. Isaque tinha dois filhos gêmeos. Um chamava Jacó, na verdade o mais novo, e o outro chamava Esaú. Então, aí teve até aquela briga aí com o pai para ganhar a bênção. E quando Jacó se passou por Esaú, o pai falou assim: você vai dominar sobre seus irmãos. Então, aí nós temos Esaú, que os descendentes formavam essa parte chamada Edom. Aí, subindo um pouco mais para o norte, tinha outros dois povos que aparecem muito na Bíblia, no Velho Testamento. Moabe e Amon, ok? Moabe e Amon. De onde vieram Moabe e Amon? De uma outra história que tem em Gênesis, que era um parente de... Tem vários parentes, né? Voltando para Abraão, Abraão tinha Isaac, mas não só Isaac. Quem mais que Abraão gerou? Ismael. E todos esses, de uma forma ou de outra, a gente entende que são os árabes hoje, né? Eles são parentes, eles são semitas, que nem os judeus. Então todos esses povos são parentes dos judeus. Então tem os ismaelitas, que hoje a gente não sabe exatamente quem são. A gente não sabe quem são descendentes dos edomitas, moabitas, amonitas, a gente não sabe. Mas a gente sabe que vieram de vários parentes. Então, de Abraão veio Isaac e Ismael. Então Ismael tinha... vieram deles árabes. Depois tinha Ló, que era um sobrinho de Abraão. Lembra a história de Ló? Ló foi tirado à força praticamente de Sodoma, antes de Deus destruir Sodoma. Ele perdeu a esposa, perdeu os genros, okay? Lembra disso? Ele perdeu a esposa, perdeu os genros, mas saiu com duas filhas. E aí aprontaram lá com uma história meio escabrosa, né, que nasceram, né, do pai com as filhas, que falam assim: nós sobrou, Deus destruiu, eles viram a destruição sobre Sodoma, acabou o mundo, foi o fim do mundo, só sobrou nosso pai e nós duas, né? Então a gente tem que dar um jeito, sem nosso pai saber que nós vamos fazer, nós temos que dar um jeito de preservar a raça humana, né? Então aí geraram Moabe e Amon, ok? Então são parentes, são todos parentes. E tem uma outra parte dessa história interessante. Eu vou levantar várias questões aqui para vocês entenderem que em tudo isso eu não estou conseguindo descobrir nem 10%. Eu queria que vocês tivessem um gostinho, porque a gente lê essas coisas na Bíblia, porque, né, os edomitas, eles eram inimigos, e Israel tinha um monte de inimigos, uma hora estava lutando contra os sírios, outra hora estava lutando contra moabitas, contra egípcios, não sei o que e tal, e a gente põe tudo num saco só, mas não era, e tem significados. Eu acredito que tem significados específicos. O que os moabitas representam? O que os amonitas representam? O que os edomitas representam? Então, Essas coisas têm muitas verdades escondidas que eu não sei, mas eu quero ajudar vocês pelo menos a levantar as questões e dar algumas sugestões. Quando Israel saiu do Egito com Moisés, com 40 anos no deserto, quando passou toda aquela história, a velha geração morreu, quando estava pronto para entrar na Terra Prometida, no último ano, no final do livro de Números, que as coisas começam a caminhar depois de parado muito tempo no deserto, então aí chegou a hora, Deus falou assim, não, agora vocês vão entrar na Terra. Isso está muito claro, Números 20, 21, ele vai falando, e falou assim, olha, vocês vão passar, vocês vão dar volta a Edom, dos filhos de Esaú, a Moabe, descendente de Ló, a Amon, também descendente de Ló. Vocês não vão mexer na terra deles, porque eu não dei a terra deles para vocês. Eu dei essa terra de Edom para os descendentes de Esaú. Vocês não mexam com eles. E eles foram muito agressivos, né? O povo de Edom, o povo de Moab, eles foram muito agressivos. Eles falaram assim, vocês não vão passar aqui, Moisés mandou um recado, por favor, venda alimento para nós, a gente vai pagar. Nosso povo precisa de alimento, nós não vamos mexer em nada. Que isso? Saíram com exércitos, vocês não vão pisar na nossa terra. Então eles foram muito agressivos, né, muito fortes contra eles, mas Deus falou assim, não mexa com eles. E aí eles deram uma volta e depois entraram na terra prometida, ok? Então isso tudo faz parte de um fundo histórico. Depois nós vemos que no tempo do rei Davi, o rei Davi foi um homem de guerra. O rei Davi foi um símbolo, foi uma representação do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aqui nós estamos pisando assim, eu estou falando tudo isso porque eu quero que vocês vejam essa guerra que Amazias fez. Eu estou procurando entender essa guerra, porque essa história, vocês perceberam que é uma história cheia de, eu não sei se vocês acompanharam, assimilaram toda essa história, mas essa história é cheia de coisas estranhas. Primeiro, nessa história pelo menos, não fala que Amazias foi atacado. Aparentemente, eu não posso afirmar, mas aparentemente aqui, Amazias que é o agressor. Ele que foi procurar briga com os vizinhos. Então ele que falou assim, né, vamos juntar, levantar um exército e vamos vencer os edomitas. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Mas a história é cheia de coisas ruins, porque ele não faz uma aliança. Lembra Josafá? Josafá fazia aliança com os reis de Israel. E o rei de Israel é o povo de Deus também. Por que não fazer aliança? Mas ele fez aliança. Deus não queria que Israel e Judá lutassem um contra o outro. Isso é muito claro nas histórias bíblicas. Deus não gostava da luta, da guerra entre Israel e Judá. Isso é uma coisa condenada por Deus. Mas Deus também não queria que Josafá, que era um homem temente a Deus, fizesse aliança com Acabe, por causa de Acabe, não por causa do povo de Israel. Mas porque Acabe era uma pessoa que tinha más intenções e não podia fazer aliança com ele. Agora Amazias, ele não faz aliança, ele compra, não sei se vocês seguiram a história aqui, mas ele pagou um preço caro, tão caro que quando o profeta chega para ele e fala assim, Amazias, não vá com esse povo de Israel porque eu não estou com eles, mande para casa. Ele falou assim, mas eu paguei 100 talentos em dinheiro de hoje, assim, era muito dinheiro. Milhões, bilhões, sei lá, ele pagou um preço muito caro para comprar os mercenários, né? Ele pagou para ajuntar um exército maior. O que eu faço com o dinheiro? O profeta, não tem nem o nome dele, né? O profeta falou com Amazias, não se preocupe, Deus pode te dar muito mais do que isso. Ah, tá bom. Ponto positivo. Está difícil achar pontos positivos para Amazias, mas ponto positivo aqui. Ele ouviu o profeta, levou prejuízo, mandou os briguentos, porque o pessoal de Efraim era briguento. Isso aí tem várias histórias na Bíblia, eles eram muito briguentos. Desonrou a honra, assim, né? Fez uma desonra, uma desfeita para eles. Eles não levavam aquilo para casa, eles iam, né? E aqui mesmo, eles vão se vingar disso. Mas ele obedeceu, mande esse povo para casa, ele mandou. E aí ele vai para a guerra, mata 10 mil. É guerra, tem gente que morre na batalha. Não sei como é que a Bíblia não dá detalhes, precisava matar 10 mil. Por que tem essa guerra? Mas ele pega 10 mil prisioneiros, leva para o alto de um penhasco e joga um por um para baixo. Isso pode ser uma coisa boa. Agora, gente, eu não estou dizendo que ninguém olhou isso, mas quando eu chego numas histórias meio difíceis, né, eu vou consultar com outras pessoas. Vamos ver o que outras pessoas tiraram dessa passagem. Gente, fora de brincadeira, eu devo ter consultado rapidinho, que hoje tem internet, né, não precisa comprar um monte de comentários. Você olha, assim, é lógico que tem comentários que não estão na internet, né, então... Mas, assim, dando uma olhada rápida, assim, pelo santo Google, né? Eu achei, assim, vários comentários, assim, fui procurar. Procurei pelo rei Amazias, procurei pela passagem de Crônicas. E ninguém, eu não achei um que falasse, meu Deus, o que Amazias fez? Porque no Velho Testamento matava mesmo, é normal. Gente, isso aqui não é normal. Isso aqui não é uma... E aí você vai seguir a história não termina bem. No final das contas, Amazias, não sei por que razão, entrou nessa guerra, ele comprou gente para ter um exército grande, Deus falou assim, não faça isso, se você fizer isso, você vai ser derrotado, tudo bem, então, ele obedeceu essa parte... Mas aí ele foi muito cruel, muito ele não tratou as pessoas que ele ganhou, né? Ele ganhou na guerra, mas ele não tratou as pessoas com misericórdia, com, né, com bondade. Ele fez aquilo lá. Lógico, tinha coisas passadas? Tinha. Amazias estava pensando disso? Eu não sei. Mas em várias ocasiões, Edom tinha atacado Israel. E numa das histórias, Edom com mais alguns outros povos, eles foram aqueles que... Uma das partes, uma das ocasiões em que alguém quase exterminou a linhagem de Davi. Porque no tempo de Jeorão, filho de Josafá, o povo de Edom, junto com os filisteus, eles entraram e mataram todos os filhos dele, de Jeorão. Então, e tinha acontecido outras coisas. Então, o povo queria se vingar? Amazias queria se vingar? Não sei. Ou eles tinham outro aspecto de Edom, é que Davi conquistou Edom, depois Salomão perdeu, porque quando Salomão abandonou o Senhor... Edom se revoltou contra Israel, depois Josafá conquistou de novo, depois no tempo de Jeorão eles saíram de novo. Então eles consideravam como esse povo precisa nos obedecer, por quê? Então são várias coisas que eu quero só dar uma cutucada, né? Pelo menos assim, por que isso? Ok, eu vou falar assim de uma coisa muito geral, mas como eu falei assim, eu acho que tem coisas específicas sobre cada povo. Mas eu quero ver com vocês primeiro um princípio geral. Quando nós estamos vendo um período de história em que Deus está mostrando, eu costumo dizer assim que essa parte da história do Velho Testamento, Deus estava fazendo uma maquete. Deus vai estabelecer o seu reino. Então, Então é como uma pessoa que vai construir uma cidade ou um prédio e ele monta em cima dessa mesa aqui uma maquete que mostra uma miniatura daquilo que vai ser, o planejamento daquilo que vai ser feito. Então o reino de Israel no Velho Testamento é uma maquete, mostra muitos princípios, mas não é o reino. Claro que não é o reino. Nem com Davi era o reino. Davi também fez atrocidades. Davi também fez coisas, né, até que Deus falou com ele, você é um homem de muito sangue. Então, tem aspectos que a gente precisa aprender a separar, a discernir. Então, o que são esses aspectos? Então, eu vou ler para tentar ajudar. Eu acho que eu estou vendo um monte assim de cabeça, assim, todo mundo tá boiando, né? Mas calma que eu acho que vai ficar claro. Não como se a gente tivesse uma resposta final, eu sempre falo isso, mas algumas chaves que podem nos ajudar. Então, eu quero só falar sobre um princípio. Quando Deus estava com o seu povo, com Davi, com Josafá, e tem outros exemplos, outros reis que serviam a Deus, Deus expandia o reino. Eles tinham domínio sobre outros povos. Quando o povo de Deus, no Velho Testamento, era infiel a Deus, eles perdiam controle sobre as outras nações e começavam a perder controle sobre a própria terra deles. E o último estágio, lembra, quando Deus fala assim, eu vou julgar, se vocês me abandonarem, tem vários estágios, eu vou segurar a chuva, eu vou permitir enfermidades, eu vou fazer vocês perderem a guerra, tem vários estágios. Um dos estágios é perder domínio sobre outros povos. Outro estágio, perder domínio sobre a própria terra prometida. E o último estágio qual é? Cativeiro, ser tirado da sua terra e levado para uma terra estranha, ok? Então isso é a figura daquilo que acontece quando nós somos infiéis a Deus. Em algum momento, essa nação, protótipo, esse modelo que Deus estava levantando, em algum momento essa nação dominou toda a terra. A Bíblia fala sobre Davi e Salomão, que tinham um império enorme. A gente olha no mapa de hoje, eles tinham um império pequenininho, porque eles só dominaram, né, alguns territórios próximos a Israel. Comparando mesmo com o mundo conhecido daquela época, era muito pequeno. Então, isso nos mostra, o reino de Deus ainda é pequeno. Até Jesus voltar, nós, como povo dele, nós não vamos dominar toda a terra. Mas existe um protótipo, existe um reino que começa a ter força, que começa a ter impacto, que começa a ter influência em alguns momentos da história antiga e alguns momentos da história da igreja. A igreja tem exercido uma força positiva, porque eu não estou falando sobre força carnal. Na Idade Média, a igreja cristã dominou sobre os imperadores, né, o Santo Império Romano, mas isso não era o reino de Deus, porque era uma autoridade imposta, não era o domínio que Deus quer estabelecer. Como o povo de Israel no Velho Testamento, às vezes, usava uma autoridade errada. Isso que Amazias está fazendo é com a força da espada, isso não é o reino de Deus, é o povo de Deus tentando exercer domínio do jeito errado. Mas houve momentos na história em que o povo, em que a igreja, exerceu uma influência certa. Por exemplo, aquele polvinho do conde de Zinzendorf, né, os morávios, um polvinho numa comunidade brigando entre si, de repente Deus visita, Deus traz harmonia, Deus traz luz, eles começam a orar, começa uma corrente de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 100 anos... E eles começam a enviar missionários que morrem, vários missionários morreram em países estrangeiros. Alguns dos morávios se venderam como escravos para poder trabalhar no Caribe junto com os outros escravos. Alguns foram mortos por causa disso, mas o reino de Deus estava influenciando, estava penetrando. Tempo de John Wesley, tempo de George Whitefield, tem vários momentos, tempo de William Wilberforce, tendo influência até para acabar com a escravidão. Então, houve momentos na história da igreja em que a igreja exerceu uma influência positiva, a influência de Deus, não essa influência aqui. Mas a promessa de Deus é que Deus vai restaurar. Agora eu quero mostrar uma profecia no livro de Amós. Procure aí o livro de Amós. Depois de Daniel, é Oséias, Joel, Amós. E é o último capítulo de Amós. Amós, capítulo 7, capítulo 9. Amós 9, 11. Amós profetizou não muito longe dessa época que nós estamos estudando. Ele profetizou nos dias de Uzias, que é o filho de Amazias. Então ele é um pouquinho depois dessa época que nós estamos falando aqui, ok? Amós 9, versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar, a minha tradução fala tenda, outras traduções falam o tabernáculo. Naquele dia tornarei a levantar a tenda, o tabernáculo de Davi, que está caída. Repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade. O que que você acha que ele está falando aqui? Ele está falando sobre Deus, isso era depois de Davi, depois dessa época que nós estamos estudando, Israel, tudo assim sendo derrotado, sendo perdendo todo o seu domínio, tudo caindo. E o profeta fala assim: vai acontecer um dia que eu vou levantar a tenda. A tenda é uma palavra simbólica para falar casa. A casa de Davi. O que, que é a casa de Davi? A descendência de Davi. Os homens que eram reis com o Davi. Eu vou restaurar o domínio de Davi como nos tempos antigos. Eles vão voltar. Olha como que ele fala no versículo 12. Para que possuam o restante, quer dizer, o que sobrou de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Bom, eu não vou tomar tempo, existem profecias em Isaías que fala que Deus vai julgar Edom, que Edom vai, e outras nações também, nós estamos falando sobre Edom por causa desse contexto histórico. Então a minha pergunta é a seguinte: o que, que eu posso entender desse rei de Judá tentando conquistar, lutando contra Edom? Isso é de Deus? Isso não é de Deus? Deus queria que Edom fosse realmente debaixo do domínio de Israel, mas que povo bárbaro, o povo de Deus está sendo bárbaro como os outros, ou pior que os outros. Então, que tipo de reino é esse? Então, eu queria só que vocês vissem, agora nós não temos muitos exemplos disso, mas esse texto de Amós é citado no Novo Testamento. Não sei se alguém está lembrando onde, mas tem uma ocasião muito significativa na igreja primitiva, no livro de Atos, em que eles estavam discutindo a questão de judeus e gentios, se os gentios podiam fazer parte do povo de Deus, como que é, como que não é. Atos 15. E Tiago, que era irmão de Jesus, ele se levanta. Se você puder, guarde esse lugar aqui em Amós, porque eu quero que você faça a comparação. Se a gente fosse crítico, a gente ia dizer: Tiago mudou a profecia. Ele não citou direito. Mas várias vezes isso acontece no Novo Testamento. Eles citam passagens do Velho Testamento. Nós não temos direito de fazer o que eles fizeram aqui, mas o Espírito Santo fez uma interpretação que eu acho muito significativa. Então, guarde esse lugar aqui, mas vamos ver em Atos 15 como é que ele cita esse versículo, essa profecia. Então, Atos 15, versículo 13, nós vamos começar aqui no discurso. Eles estavam discutindo sobre a questão de gentios. Os gentios podem fazer parte do povo de Deus, da igreja? Eles têm que se tornar judeus? Eles têm que se circuncidar? Alguns falavam que sim, outros que não. Então estava uma discussão. Esse aqui é o primeiro concílio que teve na história da igreja, teve vários concílios depois dessa época, mas esse é o primeiro concílio, muito significativo, nem quero falar sobre isso agora, mas é o assunto é judeus e gentios, que é pertinente hoje também. Mas eles estavam discutindo, Paulo, né, Saulo e Barnabé, eles tinham pregado para os gentios, eles defendiam que não precisava colocar os gentios debaixo de um jugo, e aí não estava chegando a uma conclusão. Aí Tiago levanta e fala isso aqui. Então, depois que todo mundo se calou, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Foi aquela história de Cornélio. Como ele primeiro visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então, nós temos... Qual era o grande argumento de Pedro? Alguém lembra? Pedro tinha um argumento tremendo que não era tanto assim uma citação bíblica. Pedro foi na casa de Cornélio, não foi? Deus falou com ele, numa visão, tudo bem. Quando Pedro voltou, o povo brigou com ele. Como assim, Pedro? O que você foi fazer lá? Como você podia ficar dentro da casa de um gentio e batizar e não sei o que mais? Pedro teve um argumento fantástico, todo mundo calou. O que que era? Exatamente, quando Pedro pregou para Cornélio, para todos que estavam na casa dele, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então Pedro falou assim: brigue com o Espírito Santo. Não fui eu que fiz nada. Eu obedeci Deus, Deus mandou ir lá, eu falei a palavra, eu não quis ir. Ele podia falar, né? Eu não quis ir, Deus teve que puxar minha orelha 3 vezes para eu ir. Eu fui, falei a palavra, eu já ia saindo e o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu não podia fazer nada. Então esse foi o argumento de Pedro. Mas olha só, Tiago agora vai trazer uma confirmação das Escrituras. E com isto, versículo 15, concordo com as palavras dos profetas, como está escrito. Então agora preste atenção na citação de Amós. Preste muita atenção, como é que ele cita? Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Certo, certinho, ele está seguindo o versículo 11, né? De Amós 9. Então ele está citando o versículo 11. Reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Tudo certo. Agora, quando ele chega no versículo 12 de Amós, ele mudou tudo. Olha como que ele mudou. Porque em Amós está escrito: para que possuam, para que dominem, eu vou levantar o rei Davi como antes, e eles vão ter domínio sobre Edom. E é isso que Tiago cita aqui? Não. Para que o restante dos homens... Tiago pegou Edom, está certo que no texto de Amós ele até fala sobre todas as nações, mas ele nem fala Edom aqui. Ele fala assim: para que toda a humanidade busque ao Senhor. Ele não falou para que a nação de Israel domine sobre eles. Eu tô querendo que vocês vejam uma coisa muito interessante aqui, porque nós estamos vendo como o Espírito Santo interpretou essa profecia de Amós. Como é que a casa de Davi vai ser levantada? Qual é a ideia por trás dessa maquete, desse protótipo de Israel dominar sobre as nações em volta? Isso não era o que Deus queria, um domínio com sangue, com espada. O que ele estava mostrando é: se o meu povo anda nos meus caminhos, o meu reino vai expandir, vai ser expandido. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, Deus quer aumentar o reino, mas a igreja hoje também não entende como é que expande o reino de Deus. E esse é o ponto que eu acho que nós precisamos chegar. Porque o domínio que Deus profetizou em Amós, no livro de Atos, o Espírito Santo aplicou para que o restante dos homens busque ao Senhor. A ideia é que as nações virão ao domínio de Deus, não ao domínio nosso. O rei Davi vai ser restaurado e o reino de Deus tem um cumprimento final. Quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre onde? Onde Jesus vai reinar? Qual parte da terra? Toda a terra. Toda a terra. Ele vai governar sobre toda a terra. Esse é o objetivo final. Mas antes da vinda de Jesus, nós temos um reino que é protótipo, que é testemunho, que é um início, que é a semente, que é a demonstração, que é o reino de Deus já agindo. O restante dos homens vai buscar o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, gente, eu estou oferecendo essa ideia. Depois, na próxima aula, a gente vai voltar a falar de Amazias. Amazias é, você vê que é, eu tenho dificuldade de falar de Amazias, eu estou sempre pegando alguma linha assim para falar de algo mais amplo, mas na verdade eu acho que toda a história do Velho Testamento é para isso, é para a gente entender algo mais amplo. O que que Deus queria mostrar com Israel antigamente? Na verdade é o que chegou mais perto. Não, a gente sempre tem que separar as fases do rei Salomão, mas o que chegou mais perto daquilo que Deus queria foi no tempo do rei Salomão. Por quê? Porque no tempo do rei Salomão não tinha guerra, era um reino de paz, todo mundo vivia em paz, havia grande sabedoria, o governo de Deus trazia benefício para os povos. Esse é o reino de Deus. Agora, como eu aplico isso nesse tempo agora da igreja? Eu já dei alguns exemplos. Quando é que a igreja está representando o reino de Deus na terra? Você vê uma linha muito forte de que todas as vezes que fala do reino de Deus, ele fala sobre domínio, ele fala sobre expansão, ele fala sobre estender o reino para outros povos. Então existe algo que Deus quer, e na verdade está em Efésios, Deus quer convergir todas as coisas em Cristo, nos céus, na terra e debaixo da terra, todo o universo. Tudo tem que convergir em Cristo. Esse é o alvo do reino de Deus. Mas agora nós estamos num ambiente hostil. Nós estamos num mundo que eu não preciso fazer nenhuma defesa para dizer que o mundo jaz no maligno hoje. Preciso? Está no nosso país, está nos outros países, em todo lugar. Nós estamos vivendo num ambiente hostil. E o que que Deus quer? Qual que é o plano que Deus tem para a igreja? Agora eu vou falar um pouquinho de Amazias, vou tentar voltar para Amazias e fazer um contexto aqui para vocês entenderem. Amazias assumiu o trono depois do pai dele, que é Joás. Joás começou bem e terminou mal. Mas o que que aconteceu no tempo de Joás, quando ele estava mal? Quando o povo de Deus é infiel a Deus, Deus começa a retirar seu domínio. Porque Deus não vai dar o reino dele para pessoas infiéis a ele. Então, quando Davi era fiel a Deus, Deus foi aumentando a influência do reino de Deus. Quando Salomão começou a se afastar de Deus, ele já começou a perder. E todas as vezes que tem um rei, Josafá conquistou Edom e outras nações. O filho dele, que era genro de Acabe e Jezabel, lembra? O filho de Josafá, ele foi um rei totalmente infiel a Deus. Edom e outras nações se revoltaram. Ele não conseguia mais dominar. Porque Deus não está interessado em que a gente domine os outros. Ele está interessado em expandir o reino dele, a influência dele. Agora, Qual que é o nosso problema da igreja? Quem são nossos inimigos? Contra quem que a gente está lutando? Contra quais influências? Nós estamos lutando contra todas as correntes que dominam a mente do homem e que levam o homem para longe de Deus. Todas as correntes. Todas as correntes de materialismo, de capitalismo, de socialismo, de todos os ismos, todos têm verdades em cada uma, mas têm mentiras em cada uma. E a coisa principal é que todas as linhas filosóficas, todas as linhas de conhecimento, todas as linhas de influência estão nos conduzindo para longe de Deus. Nas universidades, na mídia, no nosso convívio, no trabalho, em todas as áreas. Não é uma área só. A nossa luta aqui no Brasil, a parte de governo, de corrupção, é uma parte. Mas vocês percebem que existem muitas outras áreas onde a igreja está perdendo terreno? Onde a igreja não está tendo influência? Na verdade, o que acontecia quando o povo de Deus não seguia Deus? Ao invés de influenciar, eles eram influenciados. E olha o que acontece nessa história de Amazias. Ele esmaga Edom, mata um monte de gente e leva os deuses de Edom para a casa dele. Ele vence a batalha, mas sucumbe à influência deles. Então ele fez as coisas erradas dos dois lados. Ele dominou de jeito errado e foi dominado por eles. Então, qual é a nossa luta? Nós não vamos, assim, às vezes as pessoas pensam, não, a igreja vai estar numa fase boa se conseguir colocar um presidente. Gente, é muito longe disso. Eu não posso descartar, William Wilberforce foi um primeiro-ministro da Inglaterra, Deus colocou ele lá. Eu não sei se hoje Deus tem plano para isso, mas eu não estou dizendo que Deus não pode colocar alguém no governo, vocês entendem? Eu não estou dizendo que Deus não pode colocar. Mas a nossa luta não é sobre quem vai governar o Brasil. A nossa luta é quem está influenciando o Brasil. E eu pergunto, que jeito que está a igreja hoje? Nós estamos dominando ou nós estamos sendo dominados? E que tipo de domínio Deus realmente quer? Então, voltando para Amazias. Amazias assumiu o trono e ele quis se fortalecer, porque o pai dele terminou mal. O pai dele terminou mal não só porque ele foi assassinado, mas porque por causa da infidelidade, por causa dele ter matado o profeta de Deus, Deus permitiu que Azael, lembra Azael que foi colocado por Eliseu? Azael, o rei da Síria, invadiu, tomou as riquezas de Jerusalém, né? Ele derrotou Judá. Então Amazias assumiu o trono, falou, eu vou mudar esse negócio. Agora a gente não vai ficar mais por baixo. Então ele organizou o exército, quem que nós vamos pegar? Nós vamos pegar Edom. Edom é uma presa fácil. Nós vamos mostrar que nós somos fortes. E aí ele foi, a essa história, tem outros aspectos que eu quero analisar com vocês na próxima aula, mas ele se levantou para mostrar que ele era forte. Por isso que ele comprou o exército de Israel, porque ele quis mostrar que era forte. E ele esmagou os edomitas porque ele quis mostrar que eu que mando, eu sou forte. É um tipo de domínio errado e a igreja está tentando dominar no mundo, no nosso mundo, do jeito errado. Nós estamos com a ideia totalmente errada do que é a igreja expandir o reino de Deus. Às vezes é só, assim, eu vou pegar um outro exemplo assim, mais próximo, mais fácil. E olha que a linha é muito fina, eu não estou falando contra as igrejas que crescem numericamente. Eu só quero dizer o seguinte, uma das maneiras que a igreja pensa que ela se torna forte é com números. Nós vamos ser fortes porque nós vamos ser uma igreja de 10 mil membros. Se Deus realmente levantar 10 mil pessoas dedicadas a Jesus, eu sou totalmente a favor disso. Eu não estou falando que é errado querer alcançar multidões, que é errado buscar, entende? Não é isso, mas é a questão de pensar, eu vou ser forte através de números. Então, eu só estou querendo mostrar, quando a igreja é fiel a Deus, a sua influência cresce, porque Deus quer levantar o reino dele na terra. Ele tem um objetivo. O objetivo de Deus não é ficar com meia dúzia sendo fiel a Deus e Jesus vem, nos arrebata, leva embora e o diabo toma conta da terra. Isso não é escatologia bíblica. E o reino só vem quando Jesus volta. Não, o reino em plenitude só vem quando Jesus volta. Mas antes da volta de Jesus, ele quer um reino forte, um reino pequeno, um reino que não representa grande coisa para o mundo, mas um reino que vai influenciar. Nós vamos roubar pessoas que estão sendo dominadas por Satanás, a mente dominada por Satanás, pelo espírito deste mundo. A igreja precisa ter influência, a igreja precisa tomar essas pessoas. Isso é expandir o reino de Deus. É nós realmente alcançarmos uma influência verdadeira, a influência que Deus quer. Então, é mais ou menos essa a conclusão, mais ou menos esse é o quadro que eu vejo em tudo isso. Amém? Precisamos buscar de Deus. E nós temos uma promessa, que Tiago citou de Amós, que Deus vai restaurar a casa de Davi. Isso é antes da vinda de Jesus. Ele vai levantar a casa de Davi e os povos vão clamar ao Senhor e a influência de Jesus na terra vai ser verdadeira. Eu creio nisso, a despeito de tudo que eu estou vendo, eu creio nisso. Amém? Senhor, nós cremos na Tua palavra e queremos, ó Deus, buscar a Ti, Senhor, para que realmente a visão que todos nós temos do que é ser fiel a Ti, do que é ser o Teu povo, o Teu reino, do que é fazer as coisas retas aos Teus olhos, do que é ser íntegro de coração. Senhor, nós queremos que o Senhor restaure isso na nossa vida, Senhor. Ó Deus, a Tua intenção não é fazer da minha vida, da vida de alguém aqui, ou da igreja, ou do movimento, um grande nome na terra. A Tua intenção, o Teu plano é estabelecer o Teu reino, a Tua influência. Algo vai acontecer que vai abalar as nações, nós cremos nisso. O Senhor tem uma influência mais forte do que o secularismo, do que o capitalismo, do que o materialismo, do que o islamismo, do que qualquer força que se levanta contra Ti, Senhor. Ó Deus, e o domínio que o Senhor quer não é esse tipo de domínio que às vezes a igreja tem se contaminado. Nós não fomos chamados para ter força exclusivamente por números. Nós não fomos chamados para dominar no governo, no poder. Nós somos chamados, ó Deus, para ser realmente representantes do Teu reino e do Teu poder. E o Senhor vai fazer, como o Senhor sempre fez, com poucos diante de muitos. É isso que nós queremos, Senhor, que o Senhor chame, que o Senhor escolha, que o Senhor purifique a nós e a tantos outros que estão buscando a Tua face no Brasil e pelo mundo, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.